Aviso importante. Durante a gravação deste episódio de entrevista com autores, alguns dos pesquisadores tiveram problemas com a sua conexão de internet em função do ciclone que acometeu a região sul do Brasil. Pedimos desculpas pela baixa qualidade do áudio em determinados pontos do programa e agradecemos a sua compreensão.
CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
Olá, estamos começando mais uma entrevista com autores, um programa do periódico Cadernos de Saúde Pública. Hoje vamos tratar do artigo A Carga de Saúde dos Desastres Naturais e Tecnológicos no Brasil, de 2013 a 2021. Para isso, convidamos os autores do artigo. Ana Gorini da Veiga, professora titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Abner William Quintino de Freitas, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e CEO da Hopeful Brasil. E Regina Rigatovitz, professora titular da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutora pelo Centro Colaborador em Desastres e Emergências da OMS, na Flinders University, em Adelaide, Austrália. Para conduzir a conversa, trouxemos Carlos Machado de Freitas, o autor do editorial Desastres e Icebergs, Precisamos Ir Além, que também aborda a temática. Eu sou Clara Rosa Guimarães, jornalista de CSP, agradeço muito a participação de todos e passo a palavra para o Carlos.
Bom dia para todas e todos, quero agradecer o convite. Bom dia, Ana, bom dia, Regina, bom dia, Abner.
Bom dia.
Conversa. Tendo como base o artigo de vocês, mas também tendo como base, foi encerrado agora, em meados de maio, a avaliação de meio termo, né, no meio do caminho, do Marco de Sendai, né, que é um marco de referência de orientações para prevenção e enfrentamento de risco de desastres. Né. E o Marco de Sendai chama a atenção, né, um dos primeiros objetivos que está lá presente, é a questão da produção do conhecimento sobre o risco de desastres, né, no qual o trabalho de vocês, sem dúvida, constitui uma contribuição. E nessa avaliação de meio termo, olhando para o caso brasileiro, no qual vocês analisaram os dados, nós temos um cenário do Brasil tendo sido palco, né, nos últimos anos, de desastres intensivos, né, aí na região sul. Além dos ciclones extratropicais, podemos citar, não é, o desastre que afetou o Vale do Itajaí, Santa Catarina, em 2008, com mais de 100 óbitos, não é, e dezenas de milhares de desabrigados. Podemos citar o desastre da região serrana, em 2011, que em termos de óbito, não é, imediatos, constituiu o maior. Nós podemos citar também os desastres tecnológicos. Nós tivemos dois maiores desastres em barragens de mineração, não é, em termos de extensão territorial, sendo o segundo provocado pela Vale, é um dos maiores em termos de óbitos imediatos. Também tivemos um dos maiores desastres em termos de derrame de petróleo, né, no que se relaciona à extensão territorial. E o Brasil, né, tem um semiárido extenso, um dos maiores semiáridos do mundo, né, vivenciou entre 2017 uma seca de 5 anos, né, que só não foi mais grave por conta das políticas públicas que existiam naquele momento de enfrentamento das situações de seca. Ou seja, Brasil, um país extenso, bastante heterogêneo, diverso, não é? Com muitos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade. Não é? É um país que comporta e sofre diferentes tipos de desastres, não é? Exigindo o desafio de se pensá-los conjuntamente. Inclusive, gostaria de parabenizar vocês terem incluído também os desastres tecnológicos, o que raramente ocorre. De modo geral, as pessoas pensam mais nos desastres naturais, os pesquisadores, né? E vocês incluíram ambos, né? E isso é certamente uma dificuldade. Então, acho que a primeira questão é o que vocês consideram importante e propõem, né, para que possamos avançar numa melhor cobertura, não é, do registro desses diferentes tipos de eventos e qualidade dos dados, já que muitas vezes esses dados resultam de registros, não é, realizados muitas vezes numa situação mais crítica, mais precária. Só para que vocês tenham ideia, o registro do desastre de 2011, ele só ocorreu bastante tempo depois, porque naquele momento, né, toda a estrutura tinha entrado em colapso. E principalmente os dados dos eventos e dos efeitos sobre a saúde, porque vocês trabalharam com os dois, né, provocados pelos diferentes tipos de desastres citados acima. Então, acho que a primeira questão é essa: cobertura e qualidade dos dados sobre desastres e seus efeitos. Vamos lá?
Bom, eu vou iniciar aqui, né, trazendo um pouco, em primeiro lugar, agradecer esse convite para esse programa da entrevista ou conversa com os autores, que para nós é uma honra poder trocar ideias e discutir, debater o tema aqui nessa plataforma e considerando toda a qualidade, né, dessa revista e da Fiocruz como um todo, e também conversar com o Dr. Carlos Freitas, né, um especialista na área. Em relação a esses aspectos de informação, de cobertura dos casos, dos dados de desastres, é muito interessante que, ao mesmo tempo que temos essas tecnologias tão avançadas em termos de coleta de dados, tecnologias da informação e como comunicação, existe um problema de comunicação entre diferentes plataformas, entre diferentes setores, entre diferentes órgãos públicos responsáveis pelo registro de determinados eventos no país. Então, por exemplo, enquanto a maioria dos desastres é de notificação da Defesa Civil, aspectos relacionados à saúde é mais, né, de notificação do Ministério da Saúde, como, por exemplo, o SINAM, outras plataformas do SUS e o S2ID ficando com a parte da notificação de desastres. E existe, então, essa dificuldade na integração das plataformas. Então, enquanto alguns dados ficam faltantes, outros ficam redundantes. E eu acho que o Abner pode falar um pouco mais sobre isso, uma vez que ele explorou muito e está muito acostumado a lidar com todas essas plataformas e esses sistemas digitais, né, dos órgãos públicos.
Bom, obrigado, professora Ana Gorini, e agradecer a presença da professora Regina Witt, ao professor Carlos. Então, eu acho que os dados que o nosso estudo traz, a gente precisa entender que tudo que nós vamos conversar hoje, em termos de saúde pública, é a partir do óculos da Defesa Civil. Acho que é importante a gente entender isso, porque esses dados que foram gerados não foi por um agente de saúde, não foi por um profissional de saúde, foi pelo agente da Defesa Civil. Acho que cabe explicar para a gente entender como esse dado é gerado, para entender o porquê a gente tem a fotografia que tem. Quando ocorre um desastre, o município ele precisa acionar recursos. Recursos estaduais ou federais. Ele vai preencher um formulário que vai virar esse dado no S2ID. O que é esse dado? É uma plataforma de informações sobre desastres no Brasil. Então, ele vai preencher essas informações, e aí tem um aspecto curioso para a gente entender, que durante a nossa conversa eu posso trazer alguns exemplos, que é o seguinte: o município preenche esses dados, o Estado vai olhar para esses dados e falar, sim, ocorreu isso, então eu vou liberar o orçamento. Ou vai vir a União virar e falar, sim, aconteceu isso, vai virar o orçamento. Para dizer o seguinte: tudo o que a gente coletou e analisou de danos humanos, que eles vão dividir em seis categorias: mortos, feridos, enfermos, desabrigados, alojados, desaparecidos, é uma fotografia instantânea, literalmente instantânea, para poder acionar o orçamento. Para a gente entender o que é esse instantâneo, se a gente entrar hoje no S2ID e for buscar o número de mortos pelo incêndio na Boate Kiss, vai aparecer como um dado oficial 236 mortos. Só que a gente sabe que os mortos na Boate Kiss foram 242 mortos. Ou seja, esse dado ele não é atualizado dentro do sistema. E é curioso porque a gente tem, na área de saúde pública, o interesse de entender o perfil da população afetada. Só que o S2ID ele generaliza. Então a gente não sabe se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, quem acabou morrendo. Então é curioso. E aí eu vou passar para a professora Regina Witt também para trazer mais contribuições, mas é curioso que tudo que nós vamos conversar hoje, a gente tem que entender que a gente está conversando sobre as lentes da Defesa Civil. Foi a Defesa Civil que foi lá e falou: tem 10 mortos, tem 10 feridos, mas ferido por quê? Tem desaparecido, mas ficou sempre desaparecido. No banco de dados ele segue como desaparecido. Então, assim, para só entender a característica desse banco de dados que a gente trouxe e analisou. E aí é curioso porque, mesmo com um banco de dados bruto, algumas coisas em termos de saúde coletiva foram muito curiosas. Eu vou passar para a professora Regina fazer alguma contribuição.
Olá, muito obrigada também pelo convite, agradeço, não quero tomar muito tempo, mas sobre essa questão, é bem isso que o Abner disse, né? A gente acaba tendo dados apenas do momento que acontece o desastre. Pós-desastre, né? Toda a fase que. E esse dado ele é coletado porque a gestão do desastre da Defesa Civil precisa desse dado. Ele é uma fase da gestão, é essa coleta de dados, né? Das vítimas, dos alojados, para eles terem, né? Conhecimento para tomar as suas decisões e organizar a resposta, né? Mas a gente, depois disso, depois que acontece isso, a gente não tem mais informação do que aconteceu com essas pessoas. Teve uma enfermeira que fez a tese de doutorado dela sobre o desastre em Santa Catarina, e ela percebeu isso, que depois, na fase de recuperação, ela nem percebeu a atuação da área da saúde, né, para aquelas famílias. Era mais uma ação de ajuda humanitária, né, e a saúde completamente ausente daquele momento de recuperação. Então, isso é realmente uma grande lacuna que a gente tem do conhecimento. Vamos passar adiante, então. Obrigada.
Obrigado a vocês. Bem, as questões que vocês trouxeram a partir da pergunta inicial, não é? Desdobram em outras questões e eu gostaria muito de ouvir vocês porque elas são fundamentais. Elas se relacionam à necessidade e às possibilidades de integração de dados, por exemplo, típicos da Defesa Civil, do S2ID, como os dados típicos do DataSUS, como o SINAM, que a Ana havia citado anteriormente. Quando nós começamos a trabalhar com desastres na Fiocruz e no próprio Ministério da Saúde, nós procuramos estabelecer um modelo de compreensão para melhor organizar a atuação. E isso tem a ver, Regina, com o que você colocou também agora, né, que é na recuperação, por exemplo, né, como é que o setor saúde entra e como é que faz esses registros, por exemplo, de saúde. Bem, estou fazendo essa introdução para dizer que a gente trabalha muito com a ideia, né, e por isso aquele editorial trabalhando os desastres como a ponta de um iceberg. O que a gente tem no registro dos desastres, de modo geral, é uma foto instantânea. E nessa foto instantânea do evento, nós temos os registros de morbidade e mortalidade relacionados àqueles primeiros momentos, não é? Horas, dias, no máximo semana ou 2 semanas, né, de modo geral. Considerando a importância de integrar essas diferentes bases de dados, não é? E considerando esse modelo que os desastres têm impactos de curto, não é? Médio, semanas e meses depois do evento, não é? E longo prazo, meses e anos pós-evento, a depender da magnitude do evento, o que a gente encontra são, por vezes, análises esporádicas, como o trabalho de vocês, analisando esses dados ou até procurando integrar diferentes bases de dados. Mas nós não encontramos isso na rotina de modo geral, como o incêndio na Boate Kiss, que o Abner citou. O registro que está lá é um, só que a gente sabe que algum tempo depois o número de óbitos aumentou. E eu vou trazer para vocês 2 exemplos. Nós fizemos um trabalho sobre eventos extremos analisando o desastre de Santa Catarina. E o que a gente encontrou, analisando os dados de internações, principalmente, é que até um ano depois você tinha uma alteração nos padrões, né, por exemplo, de acidentes e fraturas e de doenças infecciosas, por exemplo. Doenças infecciosas até 6 meses depois. E de AVC, não é? Até 8 meses depois. Ou seja, se eu comparo o que aconteceu entre 2008, a partir do desastre, até um ano depois, comparando com 8 anos depois, que foi o que nós fizemos, você tinha uma mudança no padrão. Essa mudança no padrão, né, de internações, de óbitos, indica claramente um impacto que vai muito além do evento imediato. Aí eu gostaria de ouvir vocês exatamente sobre isso. Como a gente poderia, né, pensar estratégias de integração que possibilitassem avançar, né, em investigações que que produzissem relatórios, né, com registros mais próximos e mais fidedignos aos impactos dos desastres, para além daqueles registros imediatos da Defesa Civil, que, de modo geral, estão relacionados, né, à liberação de recursos. Então, gostaria de ouvir vocês, porque esse é um desafio, certamente. Vocês encontraram no trabalho de vocês, mesmo trabalhando com dados do S2ID, e para todos nós que trabalhamos com desastres. Com a palavra agora vocês.
Isso ainda fica dependendo muito de pesquisas, né? Não existe assim um setor responsável por atendimento ou acompanhamento pós-desastres, né? Um exemplo também, eu visitei ali Ouro Preto, Brumadinho, Mariana, fui lá pro Inhotim e tudo mais, em 2017, 2018, né? Não, foi depois da tragédia lá toda não de Brumadinho, mas de Mariana, né? Então, foi entre Mariana e Brumadinho, eu estive visitando o Inhotim. E aí, por um acaso, eu fiquei hospedada num local que uma das proprietárias, já tinha trabalhado na Secretaria de Saúde. Era médica, né, dona dessa hospedagem, e ela comentou do grande aumento de casos de dengue e chikungunya que tinha ocorrido 2 anos após todo o desastre de Mariana. Então, isso também mostra, um pouco mais a longo prazo, algumas doenças infecciosas, como o caso de arboviroses, por causa de uma proliferação de mosquitos naquela região, por causa de toda uma mudança na hidrografia, por assim dizer, né, em todos os corpos d'água ali da região, que acabaram permitindo uma proliferação maior dos vetores desses vírus, né, que transmitem essas doenças. Então, isso é um exemplo de que não é apenas a médio prazo, mas também a longo prazo, e algo que também a gente comentou um pouco antes, em relação à saúde mental. Então, por quanto tempo muitas dessas pessoas ficam impactadas mentalmente, né, psicologicamente, após um desastre, e não apenas as vítimas diretas do desastre, mas também os seus familiares, aqueles que perderam familiares, amigos, ou que tiveram que lidar com as enfermidades decorrentes de amigos e familiares, né, decorrentes desses desastres. Então, acho que seria importante, talvez, a instituição de um grupo, de um setor de acompanhamento de vítimas de desastres ou relacionadas a desastres.
Minha opinião, vou dividir a minha resposta em duas. Uma é de casualidade, como relacionar causa e efeito, os problemas. E o segundo é de definição e compreensão. Por que eu vou usar esses dois exemplos? Na minha opinião, não é problema de integração de banco de dados, tá bom? Eu acho que a gente tem tecnologia suficiente para caminhar nesse sentido. Qual que é o problema de causalidade? A professora Ana Gorini citou agora sobre doenças que vão demandar atenção da saúde pública lá na ponta, que o profissional que está atuando, ele não vai identificar que aquele surto de leptospirose está associado, está vinculado à ocorrência 2 semanas atrás de uma inundação. Outro exemplo para a gente entender sobre essa questão de causalidade, estava lendo um artigo que eu vou procurar aqui a citação, em que ele vai investigar, foram pesquisadores do Instituto Planck, na Alemanha, que eles fizeram um estudo para investigar a saúde reprodutiva depois da ocorrência de desastre. Foi um artigo que, assim, me chamou muita atenção, porque eu que estudo o tema, acompanho o tema, nunca esteve no meu radar pensar o impacto sobre a saúde reprodutiva pela exposição aos desastres. Para dizer assim, tu precisa ter um nível de sensibilidade, de geração de dados, para poder estabelecer uma dimensão causal nisso. A gente tem observado no ano passado, principalmente, o hemisfério norte sofrendo com muito calor. Nós estamos acostumados com 40 graus, mas alguns países não estão acostumados. O Canadá recentemente registrou mais de 500 óbitos por causa de extremo calor. O que eu estou querendo dizer com isso, no aspecto de causalidade? É o profissional da ponta entender que aquele óbito, quando ele for fazer o registro, ele não foi só porque a pessoa teve um infarto, mas ela teve um infarto em relação a um dia tá fazendo 40 graus. Eu acho que parte da dificuldade está em conseguir estabelecer que o óbito, que o adoecimento da população tem uma causalidade nos desastres. Porque o que a gente falou anteriormente é que os dados que a nossa pesquisa tratou foi da fotografia. Então é fácil tu registrar uma pessoa enferma porque colapsou a estrutura, é fácil tu registrar um óbito porque houve um deslizamento, mas conseguir entender que aquele óbito, aquela enfermidade se conectou a um desastre, ou pelo tempo, ou pela característica, eu acho que está aí o desafio. E a segunda parte, já antes de entregar para a professora Regina, sobre definição. Por que isso? Se vocês olharem no nosso banco de dados, o primeiro gráfico que a gente apresenta é da distribuição temporal dos desastres com relação às categorias de origem do nosso cobrado, naturais ou provocados pelo homem. E aí é curioso observar que de 2000 até 2020, os desastres naturais, eles tinham uma curva de crescimento, mas eles tiveram um salto a partir de 2021. O que, que há de mudança nesse momento? Se a gente para de olhar para os desastres como origem e olha como categoria, a gente vai ver que o salto ocorreu por causa do quê? Dos desastres biológicos. Qual que são os desastres biológicos? A gente tem pandemias, epidemias, infestação de insetos e acidentes com animais. Óbvio, todo mundo sabe que foi a pandemia que gerou uma alteração na ocorrência. Mas aí, por que entra a dimensão descritiva? Até aquele momento, a defesa civil não entendia que um surto de uma doença viral, de um surto de uma doença bacteriana que ocorria no seu município, era uma categoria de desastre. Porque nesse caso virou um dado, porque é o seguinte, os municípios, quando é estabelecido a situação de emergência, o estado de calamidade pública, há uma alteração no arcabouço jurídico, de gasto, de financiamento. Os municípios, para poderem combater a Covid, realizarem ações de combate, eles pediram que a Defesa Civil fizesse o acionamento da situação de emergência para eles poderem realizar as ações de combate. Então, curiosamente, a pandemia ela não entra no nosso banco de dados, na S2D, por reconhecimento, que sempre houve, mas por uma necessidade do município ter uma alteração no arcabouço. Então, assim, para responder minha pergunta e passar para a professora, professor Carlos, quem está nos ouvindo, a minha opinião da gente poder transformar o impacto dos desastres na saúde da população em dados são dois. O primeiro é de estabelecer causalidade e o segundo de entender que aquele fenômeno, aquele evento é uma categoria de desastre. Professora?
Eu gostaria de dizer que, sobre essa questão, a área da saúde ela é bem despreparada em relação aos desastres, né? Isso que a gente percebe, as pesquisas têm mostrado, inclusive, não reconhecia desastres, eu acho que agora está começando a querer reconhecer desastres, né? Quando eu comecei a pesquisar, eu tinha colegas que diziam, Regina, não sei por que tu está pesquisando desastre, no Brasil não tem desastre, né? Então, assim, a área está começando a conhecer os desastres. Eu acho que uma coisa que ajudaria, tem um texto que a gente usou da Organização Pan-Americana da Saúde, que é sobre os desastres naturais no Brasil. E ali tem uma tabela que mostra o tipo de desastre e o tipo de enfermidade. Então, ajudaria, eu acho que, dependendo do tipo de desastre que... Se a gente tivesse no nosso sistema de notificação por tipo de desastre, as doenças que precisam ser notificadas, eu acho que seria um caminho para a gente começar a reconhecer as enfermidades decorrentes dos desastres. Eu acho que poderia se começar por aí e as pesquisas depois vão continuar nos orientando, né, a respeito dessas consequências dos desastres. As pesquisas em cada desastre vão nos alimentar, né, de quais são esses eventos que precisam ser notificados. E o profissional de saúde, ao se deparar com essa listagem, né, de notificação compulsória pós-desastre, ele vai também começar a reconhecer o desastre e o efeito na saúde desse desastre. Eu acho que seria uma situação bem que a gente vai promover.
Essas questões que vocês trouxeram suscitam uma outra questão que apareceu na declaração política da avaliação de meio termo de Sendai agora, da necessidade da gente avançar em bases de dados, em registros, que possam monitorar as forças motrizes que geram vulnerabilidades, as exposições das populações nos territórios e os diferentes efeitos que se tem sobre as condições de vida e sobre a saúde. Isso tem a ver, inclusive, com o conceito de desastres, né? Com aquela ideia de ameaça, exposição, vulnerabilidade e também capacidade de resposta. Ao trazer esse tema, fica muito nítido que a gente acaba muitas vezes se concentrando ou nos dados da Defesa Civil, que são registros da Defesa Civil, que deve fazer pela liberação de recursos, mas então a gente precisa ter clareza que o registro para a liberação de recursos não constitui necessariamente o monitoramento dos eventos e ameaças, porque eu posso ter muitos eventos que constituem ameaças, epidemias que não são registrados. O exemplo que Ana estava trazendo, em Barra Longa, que é o município seguinte a Mariana, após o desastre provocado pela empresa Samarco em 2015, Barra Longa foi muito afetado e teve, de uma hora para outra, não só as alterações ambientais pela lama, né, que atingiu o município de 5 mil pessoas, mas pela quantidade de trabalhadores que chegaram ali, naquele município, não é, de caminhões e de tantos outros equipamentos alterando a rotina do município. Então, nós tivemos aumento de várias doenças e agravos, não é, mas entre esses também uma epidemia de dengue, que não foi registrada como parte de um desastre. Então, estou querendo chamar a atenção. Então, e os eventos que não demandam recursos, ou se você não tem minimamente uma estrutura até para demandar esses recursos, pode muitas vezes sequer notificar. Então, a minha preocupação é com a notificação dos eventos, e a preocupação que Sendai traz é não só notificar os eventos, mas também a exposição, e na exposição isso implica interdados mais desagregados da população, não só por faixas etárias, sexo, raça, cor, enfim, todos os aspectos aí que hoje são considerados importantes para a gente olhar as condições de vulnerabilidade, mas também o tipo de território, né? O tipo de território, talvez o tipo de município. Porque está se trabalhando com a ideia, aí, Abner, não necessariamente de uma causalidade direta, mas a exposição a uma situação dessa, ela traz uma alteração das condições, de saúde de modo geral, que vão se propagar por meses ou anos, a depender da magnitude do evento, né? Esse constitui um desafio. E o outro que está relacionado a esse, e esse eu acho que é mais para a gente conversar, porque acho que não tem uma resposta necessariamente, é o mesmo município, e vocês trazem isso, não é, no artigo de vocês. Ele, por exemplo, Barra Longa sofreu a barragem de mineração, a epidemia de dengue, Brumadinho sofreu o desastre da barragem de mineração, mas volta e meia tem inundações, né, teve inundações em sequências seguintes, né, ou você pode ter até um evento que se sobrepõe ao outro, ou em cascata, ou compostos. E isso é um desafio para o mundo inteiro, não só para os registros de dados no Brasil. E esse é um desafio de poder olhar menos para o evento individual ou para a doença individual, como a gente faz nos dados de saúde, né, a gente olha para a doença, não olha para a pessoa e para o lugar, a menos que sejam estudos focados nisso, e são raros, né? Então, eu trago para vocês esses dois desafios: os dados trazerem os elementos de vulnerabilidade, exposição e efeitos, e também os eventos e riscos em cascatas ou compostos. Eu acho que são dois grandes desafios, acho que para todos nós.
É um grande desafio, e o início da conversa foi comentando, né, as grandes diversidades que a gente tem no país, em termos de cada região tem suas características climáticas, geográficas específicas, mas também características de vulnerabilidade social. E até no, se a gente pensar aqui dentro do município, nós tivemos sexta-feira passada o nosso ciclone aqui, né, extratropical aqui no sul, eu com a casa inundada e pensando em quantas pessoas estavam em situações ainda piores do que a minha, né? Que a minha, eu ainda tinha um teto, tinha pessoas que nem isso tinham, e que tem uma condição econômica muito pior, e a recuperação dessas pessoas após o ciclone ainda vai levar meses, talvez anos, para se recuperarem, né? Então, isso é um exemplo no nosso micro ambiente aqui dessas diferenças, dessas inequidades que a gente tem no país. E se a gente pensar, né, em 200 milhões de pessoas, que a maioria delas em situações de vulnerabilidade, tanto econômica, de saúde e também físicas, né? Vivendo em áreas mais suscetíveis a desastres, a gente tem esse desafio, se torna ainda maior. Então é difícil, é uma pergunta, é uma colocação bastante difícil, né?
A contribuição que eu vou trazer é a partir de um resultado que nós tivemos nessa pesquisa, que é curioso quando o professor, a partir da avaliação do Marco de Sendai, como é que a gente pode olhar a vulnerabilidade e isso transformar em dado. Olha que curioso. Quando a gente fez a análise estatística, descritiva dos nossos dados, em termos de valor absoluto, óbvio, os desastres biológicos tiveram um valor absurdo por causa da pandemia. Quando a gente foi fazer um estudo de taxa de letalidade, que não chamou atenção foi para uma outra categoria de desastre que, em termos absolutos, nem aparecia, que eram os desastres geológicos. Os desastres geológicos, segundo Cobrade, a gente tem terremoto, atividade vulcânica e deslizamento. O curioso é que a gente não tem nem atividade vulcânica e não tem epicentro no Brasil. Hoje a gente já pode começar a dizer isso. Sobra para nós o quê? Os deslizamentos. Os dados mostraram o seguinte, que no Brasil, a cada 10 pessoas expostas ao deslizamento, 7 vão morrer. Em São Paulo, a região sudeste, a cada 10 pessoas expostas a um deslizamento, 9 vão morrer. O que eu estou querendo destacar com isso, a partir da pergunta que foi feita? É que sim, o desastre que hoje, em termos de taxas de letalidade, que mata no Brasil, ele está diretamente associado a território, à área de risco, à ocupação desordenada. Óbvio, não estou querendo, com isso, minimizar outras categorias de desastre, mas eu estou querendo dizer assim, que em termos de taxa de letalidade, segundo os dados do nosso estudo, mostra que o que mais mata, a chance de tu sobreviver a outros desastres é muito maior do que um deslizamento. Óbvio, a gente conhece a dinâmica de um deslizamento. Tu vai ficar submerso, sem aquelas bolhas de ar que é comum do colapso de estrutura, e tu vai ter todos os espaços preenchidos. Então, para dizer o seguinte, eu realmente, professor, acho que a gente está caminhando nesse sentido, professor, colegas, quem está assistindo, acho que a gente, em algum momento, vai produzir esses dados, só que os municípios, eu acho que o SEMADEM já tem esses dados sobre áreas de risco, população em áreas de risco. Porto Alegre gerou um dado, um relatório a partir da CPRM. Eu acho que pelo menos para essa categoria de desastre, que em termos de taxa de letalidade é o que mais mata, a gente consegue sim gerar dados, gerar conhecimento e dizer existe uma população vulnerável.
É, só complementando isso que o Abner disse, eu me lembrei que a Defesa Civil faz o mapeamento das áreas de risco. Então, a Defesa Civil, esse dado da Defesa Civil é muito importante para essa fase de preparação, de prevenção do desastre. E ela precisa ser utilizada, né, pela gestão das cidades, da ocupação do solo urbano e rural também, né? Então, esse dado ele tem que começar a ser utilizado aqui agora com o nosso desastre. Eu ajudei uma família que mora numa área que foi construída pelo governo, são habitações populares construídas pelo governo numa área que inunda. Então, assim, há muitos anos, então eu acho que esse conceito, né, da área de risco, da questão da moradia, é uma coisa que precisa, né, a gente precisa avançar nessa questão da intersetorialidade, trazer esses dados para fazer melhor esse planejamento, né, é um trabalho bem grande.
Caminhamos já para a finalização, é isso? Eu acho que valeria a pena palavras finais dos nossos autores e autoras.
Bom, eu quero mais uma vez agradecer aos meus colaboradores, né, Abner e Regina, por terem me ensinado tanto e topado esse desafio, né, de escrever esse artigo, trabalhar nessa frente. Quero agradecer também aos Cadernos de Saúde Pública, né, ao doutor também Carlos Freitas, e desejar para o Abner muito sucesso nessa frente dele, que eu tenho certeza que ele, é a carreira que ele escolheu, né, seguir nessa batalha aí de enfrentamento, prevenção de desastres e também mitigação dos efeitos dos desastres, que vão acontecer cada vez com mais frequência, né, principalmente se a gente considerar todas essas mudanças climáticas que temos enfrentado, o grande aumento da população humana, né, aumento da densidade populacional, o aumento das doenças infecciosas, das áreas de risco, dos desastres tecnológicos. Então, acho que cada vez mais a gente vai precisar de medidas e de consciência de todos, principalmente dos órgãos de governo, dos órgãos públicos, para esse grande problema que teremos que enfrentar.
Eu quero agradecer ao convite, agradecer à revista que deu essa oportunidade. Eu, como estudante, sempre tive, fui formado tendo admiração pela revista. Professor Carlos, é uma felicidade que tu não faz ideia. Eu já tirei até uma foto para ficar com esse registro depois. Eu admiro já a tua pesquisa, a tua caminhada. Tu, como pesquisador, tu sabe, professora Regina Witt também, professora Ana Gorini, sabe o quanto a gente ainda precisa jogar luz sobre esse tema. O trabalho que nós fizemos em termos de estudo epidemiológico, é estudo básico, é estudo de entrada na área. E a gente sabe quanto esses estudos são importantes para a gente poder depois começar a realizar mais análises. Eu espero para ti, para os professores, para quem está ouvindo, que pode convidar para a gente fazer mais estudo. Estou aí. E agradecer a minha orientadora e minha co-orientadora por isso.
E eu quero somar os agradecimentos da Ana e do Abner, os meus agradecimentos também. A Ana e ao Abner por terem me convidado para participar dessa pesquisa e a revista também pelo convite, uma coisa bem especial para nós, né, que somos pesquisadores, né, esse reconhecimento e essa interesse de a gente levar adiante esse assunto que é tão novo, né, no Brasil. A investigação em desastres é muito nova no Brasil, e desejar sorte e sucesso para Abner, Ana e todos os pesquisadores que se aventuram nesse tema. Obrigada.
Também agradecer aí, foi um prazer estar com vocês, Ana, Regina, Abner. Agradecer a Clara, que conduziu assim cuidadosamente e gentilmente esse vídeo, essa gravação para todos, e aos Cadernos de Saúde Pública pela iniciativa, que eu acho uma forma importante de comunicação e que amplia o artigo, não é, para além do seu formato original, inclusive possibilitando que a gente encontre, né, e veja quem são as pessoas e os autores efetivamente. Então, agradecer a todos.
Gostaria de agradecer também pelo aceite do convite. Foi uma troca muito boa e atual, né? Infelizmente, passando por esse momento, né, na região sul do Brasil. Então, é muito interessante como o artigo conseguiu conversar com esse momento, né? E o episódio não tinha esse viés, mas conseguiu também conversar, e eu acho que isso também é essencial, ter essas trocas, assim, mostrar como atual, né, quão necessária é essa pesquisa. Parabenizar a todos, né, os autores, tanto do artigo quanto do editorial. Agradecer aos nossos ouvintes. Gostaria de pedir também para que quem estiver assistindo puder compartilhar nas redes sociais de preferência, acompanhar Cadernos de Saúde Pública nas redes sociais, Facebook e Twitter, e agradecer a todos. Então, encerramos mais um episódio de Entrevista com Autores e até a próxima.
Entrevista com Autores é uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP da Fiocruz. Contamos com a colaboração de autores e do corpo editorial da revista. A apresentação é feita por Clara Rosa Guimarães e a edição é de Juliana Coelho.